Há momentos em que eu me entristeço durante a noite.
Este é o Dr. Henry Blackaby.
Quando Deus diz, Henry, não fale sobre o seu pecado a partir de sua perspectiva, porque você irá justificá-lo, irá acomodar as coisas. O pecado não parecerá tão ruim se você o vir do seu ponto de vista. Henry, quero que você o veja do meu ponto de vista.
Este é o Aviva Nossos Corações com Nancy DeMoss Wolgemuth. Estamos estudando a série Buscando a Deus, que aborda a alegria do avivamento pessoal. Já estudamos sobre a humildade e o quebrantamento. Depois, Nancy nos conduziu em uma discussão sobre a honestidade. E agora, Nancy está nos ajudando a compreender sobre o arrependimento. Se você perdeu alguma das mensagens do Buscando a Deus até aqui, você pode ouvi-las no nosso site www.avivanossoscorações.com. Aqui está Nancy, na voz de Renata Santos.
Eu estou suspeitando que nesse ponto do Buscando a Deus, provavelmente temos algumas ouvintes que pensam que esta seja uma série bem pesada. Quando é que nós vamos falar de algo mais refrescante, algo mais fácil de ouvir, do que toda essa conversa de humildade, quebrantamento, honestidade, arrependimento? Bom, na sequência desse estudo, falaremos sobre a maravilhosa e incrível graça de Deus. Mas você sabe que todo o conceito da graça de Deus é ainda mais rico e precioso para nós. Quando vemos, tendo como pano de fundo, a nossa própria pecaminosidade e miséria. O coração que nunca enxergou a realidade de seu pecado e verdadeiramente se arrependeu desse pecado não pode experimentar completamente a plenitude da graça de Deus e desfrutar dela. Portanto, queremos compartilhar hoje a segunda metade de uma mensagem que foi pregada em 1995 por meu amigo Dr. Henry Blackaby. Ele falou a um grupo de cerca de 4 mil trabalhadores cristãos que estavam experimentando uma profunda obra do Espírito de Deus. Eles passaram por horas de confissão de pecados e o Dr. Blackaby os desafiou a ver seu pecado da maneira como Deus o vê. Oh, Pai, como eu oro para que, ao ouvirmos estas palavras, o Senhor abra os nossos corações. Dá-nos corações ternos e responsivos. Concede-nos uma profunda e sincera contrição e quebrantamento sobre o nosso pecado. Concede-nos o dom do arrependimento para que a Tua graça flua de novas maneiras em nossas vidas e através delas. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir agora o Dr. Henry Blackaby.
Abram suas Bíblias em 2 Samuel, capítulo 12, começando no versículo 7. Você é esse homem, disse Natã a Davi. E continuou, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Então Deus começa a dizer, e eu vou parafrasear aqui alguns versículos conforme eu tentei interpretar esta passagem. Deus disse, Davi, seu pecado foi cometido em meio à minha graça. Se você não soubesse o que eu havia feito, seu pecado teria sido muito diferente. Mas você pecou ignorando por completo a minha graça para com você. Davi, você pecou ignorando por completo a minha bondade e a minha graça. Isso torna o seu pecado muito mais doloroso. Eu fiz por você o que não fiz pelos outros e você pecou mesmo assim. Eu te mostrei mais coisas do que mostrei aos outros e fiz mais por você. É por isso que o pecado de um líder é muito mais grave perante Deus do que daquele que nunca passou pelo processo em que a sua graça fez coisas incríveis e maravilhosas por ele. A graça que nos tira da posição de anonimato, nos salva, nos coloca em um ministério, nos dá responsabilidade e depois disso tudo nos confia o seu povo. Nosso pecado é muito mais grave para Deus nesse contexto. De fato, a seguir você pode se surpreender se ainda não estiver familiarizado com a história. Deus disse, Davi, ao pecar ignorando por completo o meu amor, significa que você despreza a minha lei, despreza a minha palavra e me despreza. Ó Senhor, eu não te desprezei, eu apenas caí em pecado. Deus disse, você não cai em pecado, você escolhe pecar. Não existe isso de cair em pecado. Pecado é uma escolha, e Davi, você fez uma escolha mesmo com todas as informações que eu te dei. E essa forma de ver o pecado coloca-o em uma categoria completamente diferente. Não é um deslize, não é um deslize pessoal. É uma ofensa por meio da qual eu desprezei a bondade do Senhor e a palavra do Senhor. E ele diz, Davi, você me desprezou quando cometeu o seu pecado. Então, o que Deus se tornou para mim? Ele se tornou um conceito com o qual eu mal consigo lidar. Há momentos em que eu me entristeço durante a noite quando Deus diz, Henry, não fale do seu pecado a partir da sua perspectiva, porque você irá justificá-lo, irá amenizá-lo. O pecado não parecerá tão ruim se você o vir do seu ponto de vista. Henry, quero que você o veja do meu ponto de vista. Leiam comigo. Não há nada que tenha causado tanta dor ao meu coração com relação ao meu pecado como o que ele diz a Davi. Ouçam enquanto eu leio. Ele diz, você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor. E Natã respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, posso afirmar que quando pecamos, isso tem implicações de longo alcance e precisamos do conselho e da ajuda de pessoas piedosas para saberem como Deus pode nos conceder graça e força para carregar as consequências de nossos pecados. E então, Ele agirá e a vitória será ainda mais surpreendente para o mundo que nos observa. Mas ouçam, essa declaração muito dura vinda do coração de Deus. Ele diz que Davi não morreria. Entretanto, porquanto com este feito deste lugar, sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que nasceu certamente morrerá. Eu disse, Senhor, se eu sou um líder entre o seu povo e peco, dou grande ocasião aos inimigos de meu Senhor para blasfemarem contra ti. Eu disse, Senhor, se eu não quero que isso aconteça, ele disse, então pare de pecar. Você sabe que há inimigos de Deus que dariam qualquer coisa no mundo para me ver pecar, porque eles querem blasfemar contra o meu Senhor? Uma coisa é dizer, Senhor, eu te amo de todo o coração. Outra coisa é dizer, ó Deus, peço que me impeça de pecar para que eu não dê grande ocasião aos seus inimigos de blasfemar contra o teu santo nome. Entenda que Davi enxergou as coisas apenas de uma perspectiva. Deus disse, você sabe o que você fez, Davi? Meus inimigos estavam esperando para blasfemar contra o meu nome e você lhes deu a ocasião para fazê-lo. Por causa disso, Davi, aquele bebê não viverá. E o coração de Davi é descrito como um coração de acordo com o coração de Deus, e Davi sabia que Deus era um Deus de misericórdia. Ele tinha ouvido a voz de Deus dizendo que a criança não viveria. Davi prosseguiu com a sua prática em comum. Ele imediatamente tirou todas as suas vestes reais, vestiu pano de saco e colocou cinza sobre a sua cabeça. Ele rasgou suas vestes e chorou. Ele jejuou repetidas vezes e orou durante todo o tempo em que a criança ainda estava viva. Depois que a criança morreu, vemos que os oficiais do palácio lhes disseram, Davi, enquanto a criança estava viva, você agiu de uma forma incomum de arrependimento e quebrantamento. Agora que a criança morreu, pensamos que você ficaria em luto profundo, mas agora você se desfez de tudo aquilo. Por que você fez isso, Davi? Ele disse, vou dizer por quê. Porque eu sei que meu Deus é cheio de misericórdia e eu pensei que mesmo sabendo qual era o julgamento, quem sabe meu Deus de misericórdia ouvisse meu choro e poupasse a criança. Agora que sei que a criança morreu, posso me levantar e servir ao meu Senhor. Entretanto, agora que ele disse, Davi, não fale mais sobre isso. Seu pecado é tão grave quanto eu lhe digo que é. Nunca dê menos importância ao pecado do que ele merece. Todo pecado é contra ti e contra ti somente, Senhor, e o meu pecado dá ocasião para que os teus inimigos blasfemem a respeito do teu filho e blasfemem a respeito do teu nome. Ó Senhor, dá-me uma ira santa pelo pecado. Traga um quebrantamento ao meu coração por causa do meu pecado. Quando li estas palavras nessa passagem, eu percebi que o Senhor estava fazendo e disse: ó Deus, o que eu fiz ao meu Senhor? O Senhor quer dizer que quando eu peco, isso tem implicações de longo alcance e seus propósitos através da minha vida, mas também sobre a dos inimigos de Deus. Ah, sim, ele disse, é grave assim. Harry, você não entende o que me custou perdoar o seu pecado. Você não deu importância a isso? O meu sacrifício não pode ser levado como algo sem importância. Estamos em um momento crucial e acredito que Deus está prestes a trazer o maior avivamento que o mundo já conheceu. Estou tão convencido de que estamos na vanguarda disso e o que estamos vivendo aqui é o convite de Deus, não apenas para iniciar o processo de avivamento, mas para completá-lo. Se ele o convencer de seu pecado, saiba que esse é o primeiro passo do processo para lidar com o seu pecado. Esse é um processo ativo. Além de sermos convictos do pecado, é necessário que apliquemos a graça de Deus em nossas vidas. Precisamos do poder da ressurreição para nos manter afastados do pecado e precisamos que o Cristo que reina, reine em nós. Assim como Jesus tinha pessoas ao seu redor, Deus colocou pessoas ao nosso redor para nos ajudar a atravessar os tempos difíceis quando o fardo é pesado. Quando Jesus chegou ao fim de sua vida, ele se encontrou com três amigos e disse: preciso de vocês comigo agora, porque vou para a cruz onde Deus trará a redenção. Quanto mais nos aproximamos do momento em que Deus decidir avivar o seu povo, mais pesado o fardo se tornará e maior ainda será a necessidade de nos cercarmos de pessoas que também anseiam pelo avivamento e nos dirão: vamos nos retirar para aquele refúgio no topo da montanha para derramar nosso coração para o Senhor e descobrir o que Ele está prestes a fazer. Assim como Ele fez quando falou com Jesus no Monte da Transfiguração, derramando a sua grande libertação sobre todos os povos. Digo que nunca haverá um avivamento até que muitos de nós cheguem ao nosso Getsemane. Porém, esse não é o nosso desejo natural. Queremos que toda a dor seja removida e ao primeiro sinal de incômodo, reclamamos para Deus e dizemos: ó Deus, remova isso. Eu não quero isso. E ele diz: então você não tem a utilidade para mim. Deixe meu filho levá-lo ao seu Getsemane, porque do Getsemane vem a redenção do mundo. Se Deus está prestes a trazer um grande avivamento, ele chega por meio das dores de parto e alguém tem que suportar as dores de parto e dar a luz ao avivamento. Temos a tendência de dizer: deixe-me celebrar o avivamento que está por vir. E Deus diz que não haverá avivamento. Não há nascimento até que se passe pelas dores do parto. Nem o avivamento acontece a menos que alguém suporte as dores que o trazem à vida. Oro por vocês, líderes, para que o seu coração esteja ardendo pelo Senhor e pelo seu ministério e que, enquanto outros estiverem assistindo futebol, basquete ou vôlei, vocês estejam em seu pequeno refúgio clamando ao Senhor: ó Deus, seja exaltado neste ministério ou morrerei. Ó Deus, eles estão caminhando para a eternidade. Qual é a tua vontade para o meu ministério? O que eu não perca de vista, ó Deus, que eu permaneça aqui até que o Senhor me fale do êxodo, da grande libertação que o Senhor está prestes a trazer em meu ministério. Aqueles que pagam esse preço viverão para ver o poder de Deus ser conhecido e os infiéis e ateus clamarem a Deus pelo perdão dos seus pecados. E os blasfemos caírem de joelhos com os seus rostos em terra perante a incrível presença de um Deus santo. A história está cheia disso. Edwin Orr escreveu o livro de Campus Aflame, que se tornou quase que parte da minha vida quando li aquele livro. E ele disse: ó Deus, a tua bondade peço que intervenha em nossa nação e toques os nossos ministérios mais uma vez. Será que Deus orquestrou esta mesma hora para dizer: eu vim para os meus e os meus não me receberam? E para aqueles que creram em mim, eu lhes dei o poder e a autoridade de serem adotados como meus filhos. Trabalhei por meio deles e me fiz conhecido de uma ponta à outra da terra. Então venho simplesmente compartilhar com todo o meu coração que Deus nos tocou ontem e que Ele expôs o nosso pecado. Ele está dizendo agora que essa convicção de pecado continue até o arrependimento. Digo que o seu pecado só irá crescer a menos que a confissão seja seguida de arrependimento. A confissão não é o arrependimento. A confissão é o primeiro passo para o arrependimento. Paulo diz que a tristeza piedosa leva ao arrependimento. É por isso que, quando alguém está sentindo uma tristeza piedosa por seu pecado, eu jamais confronto. Nunca confronto uma pessoa quando o Espírito de Deus está trazendo a convicção do pecado. Deixo que esta tristeza pelo pecado traga o arrependimento total e completo, porque é no arrependimento total que o perdão vem. Quando o perdão vem, vem a liberdade, a alegria e o poder no Senhor. Então dissemos juntos: Senhor, o Senhor me condenou por meu pecado. Eu o reconheci e confessei diante dos homens, mas conhecendo o meu coração, Senhor, faz com que ele tenha a certeza de que aquilo que o Senhor começou frutificará plenamente em minha vida e que o fruto de meu arrependimento será o perdão absoluto e a purificação. Então o fruto de tua presença será conhecido e visto por todos os homens. Acredito que precisamos ajudar uns aos outros. Creio que é importante que, quando vemos um de nossos amigos íntimos sob grande convicção por causa de seu pecado e temos influência sobre suas vidas, é importante dizer que Deus o está convencendo de seu pecado. É uma parte incrível da mordomia. O que você faria? Só iria confortá-lo e dizer que está tudo bem? Ou você diria: vou ficar com você até que você sinta a agonia total que vem do trono de Deus e ouça de Deus, não de mim, mas de Deus: seus pecados estão perdoados. Levante-se e me sirva. Então eu ficarei com você até que você saiba que a vitória foi conquistada. Não posso conquistar a vitória por você, mas posso trazer o que Jesus pediu aos seus amigos. Fiquem aqui, vigiem comigo e ore para que Deus possa trazer a vitória em mim e através de mim para que o mundo venha a me conhecer. Nós precisamos uns dos outros, precisamos desesperadamente uns dos outros. Penso que a grande arma de Satanás é nos isolar e nos fazer servir a todos por nossa conta. Vamos derrotá-lo e dizer que não vamos deixar nosso irmão andar sozinho. Não deixaremos nossa querida irmã que está tentando servir ao Senhor. Não deixaremos caminhar sozinho. Não vamos deixá-la passar pelo turbilhão de seu desejo de ser totalmente serva de Deus e fazer tudo sozinha. Nós caminharemos com ela. Hebreus 10, 26 e os versículos seguintes dizem: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Há somente a assustadora expectativa do julgamento de Deus. Então, ele continua a dizer como Deus olha para o cristão e que continua a pecar. Deus diz que um cristão que conhece a verdade e continua a pecar, ele está insultando seu filho. Então, ele está profanando o sangue do pacto que separou-o para Deus e desprezando o Espírito da graça. Esse é o nível de importância do pecado para Deus. O pecado é grave. Ele afeta seu filho, afeta a aliança de amor que ele fez e afeta a ação do Espírito Santo dentro de nós. Ó Deus, vimos aqui para pedir que não deixe nenhum vestígio de pecado em nossas vidas. Estamos perante o Senhor, com nossas mentes e corações convictos da verdade. Queremos abandonar o pecado e te rogamos que nos ajude a rejeitar o pecado. Nos purifique e restaure a alegria da tua salvação. para que nossas vidas sejam um canal pelo qual outros possam se converter e os injustos possam ser instruídos. Senhor, isso é o que eu quero. Pai, somos honrados e privilegiados por conhecê-lo. Grande parte do mundo nunca te encontrou ou ouviu falar do seu amor como um dia nós ouvimos. A maior parte do nosso mundo nunca conheceu a maravilhosa graça que o Senhor concedeu através de Jesus, seu Filho. Muitos nunca ouviram que houve uma cruz na qual, por amor, o Senhor carregou os pecados do mundo por meio do teu Filho. A maioria nunca soube de um Espírito Santo que nos convence de pecado, que nos mostra a tua justiça e nos liberta do julgamento. Ó Deus, nós temos tanto. Agora, Senhor, tendo como base a tua graça e a tua bondade, a cruz e a ressurreição, teu reino, sempre intercedendo por nós e mesmo o Espírito de Pentecostes para nos capacitar, Senhor, tendo tudo isso como nossa base, nós reconhecemos o nosso pecado e pedimos perdão e clamamos por restauração para que possamos ser o teu povo nestes dias maravilhosos. Em nome de Jesus.
Sou muito grata pelo ministério do Dr. Henry Blackaby e como ele nos chamou a abraçar em um nível mais profundo o verdadeiro arrependimento sobre nossos pecados. Creio que o seu coração foi desafiado, assim como o meu, a dizer: Senhor, não deixe nenhum remanescente do pecado em minha vida. Essa oração é o que abrirá a porta em nossas vidas para a misericórdia e a graça de Jesus Cristo. É assim que experimentaremos o poder de seu sangue purificador em nossas vidas. E então poderemos experimentar a plenitude de seu Espírito Santo em nós. Quando o povo de Deus começar a demonstrar o significado do verdadeiro arrependimento, acredito que o impacto sobre o mundo perdido ao nosso redor será enorme.
Que palavra tão encorajadora de Nancy e Dr. Blackaby. E para mais encorajamento, você planeja participar da 9ª Conferência True Woman 22, organizada pelo Ministério Revive Our Hearts? Acontecerá de 22 a 24 de setembro em Indianápolis, nos Estados Unidos. E este evento de 3 dias será todo centrado no tema O Céu Reina. Junte-se a Nancy, Mary Cassian, Kay Arthur, Chris Brooks e muitos outros enquanto você ancora seu coração na verdade de que Jesus é Rei. E claro, nossa querida Nancy também estará lá. Se você está pensando em se inscrever, acesse nosso site www.avivanossoscorações.com/eventos para todas as informações sobre o evento. No podcast da próxima semana, ouviremos sobre a diferença entre sentir-se triste por algo errado que você fez e arrepender-se genuinamente. Falaremos sobre isso no nosso próximo encontro com o Aviva Nossos Corações. Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wolgemuth, faz parte do Ministério Life Action.